Poesia em movimento. Ideias, sentimentos, a arte das palavras, o estado da alma. Poesia em movimento. O que os poetas nos dizem dentro e fora da poesia. Aos domingos, 8 da noite. Produção e apresentação, Rui Robson.
Boa noite, queridos e amados ouvintes da Rádio Universidade FM 106,9. Iniciamos, com entusiasmo e prazer, mais um Poesia em Movimento. Esse programa já disse a que veio. Esse, com certeza, você já conhece. Mas vou direto ao ponto, porque já percebi que 20 minutos está se tornando pouco para a imortalidade da poesia. Nosso convidado de hoje já é reconhecidamente uma pessoa relevante para a cultura maranhense. Ele é ator, diretor teatral, arte-educador, carnavalesco, pesquisador da cultura popular, produtor cultural e agora poeta. Ele é licenciado em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas. Ufa! Se eu fosse falar de todo o currículo dele, não conseguia fazer o programa. Ele é nada mais, nada menos que Domingos Tourinho. E ele transita por diversas vertentes da arte. Seja bem-vindo. É um imenso prazer tê-lo conosco, Domingos Tourinho.
O prazer é todo meu, Rui Robson, parceiro de velhas histórias de palco, de contracena. Um prazer imenso estar aqui e um prazer imenso falar também com seus ouvintes através deste veículo, né, e deste programa maravilhoso de poesia.
Tourinho, como lidas com tudo isso?
Na verdade, é um caminhar aonde foram se agrupando, porque o teatro, por ser uma arte de equipe, né, a gente termina se acostumando sempre de trabalhar junto com pessoas. Isso fortalece o nosso trabalho, fortalece o nosso caráter, porque ninguém faz nada sozinho. E o teatro sempre puxa outras linguagens artísticas e você vai enveredando. Vai enveredando, às vezes, por necessidade, na maioria das vezes, e termina se apaixonando e essa necessidade se tornando, vamos dizer assim, um ofício, né? Então, tudo que diz respeito à arte, para mim, é muito bem-vindo, né?
Principalmente você, que nunca se desligou realmente do teatro e da arte em geral, não é, Tourinho?
Eu acho que a gente já nasce com esse veio artístico, porque a gente, quando criança, nas brincadeiras lúdicas, se você for pensar, mais na frente você só faz sofisticar, né? Esse primeiro momento, que são os jogos lúdicos das brincadeiras infantis, e eu sempre levei muito a sério. Eu acho que já representava naquele período inconscientemente.
O que a poesia representa na tua vida?
Eu agora faço minhas as palavras de Ferreira Goulart, e bem voltado para essa linguagem da poesia, quando Ferreira Goulart diz que a arte existe porque só a vida não basta. Então eu digo que a poesia existe porque a vida não basta. Né? Então eu pego carona nessa máxima de Ferreira, que é muito inteligente.
Tourinho, me fale dos teus trabalhos na arte em geral.
Bom, o meu primeiro trabalho e a minha primeira paixão e eterna paixão a nível de linguagem artística é o teatro. Com o teatro eu consegui trazer e desenvolver outros trabalhos que são linguagens irmãs, que são elementos acessórios que vão se incorporando estruturalmente e emocionalmente ao nosso trabalho. Então, por conta do teatro, eu já amei a cultura popular e as suas manifestações, porque eu acho que fortalece a nossa identidade cultural. Eu acho não, na verdade eu tenho certeza que fortalece a nossa identidade cultural. e nós temos uma diversidade cultural muito grande ao nosso dispor para que nós possamos aprender com esse universo da cultura popular. Eu tenho aprendido muito. Depois o teatro me levou também para as escolas de samba. Estivemos trabalhando muito tempo nos barracões da Turma do Quinto, da Flor do Samba, da Favela do Samba, do saudoso Águia do Samba, do Anil. E a gente vai, como artesão da vida, como artesão da arte, se estruturando dentro desse universo e proporcionando prazer, tanto para nós, como para quem participa conosco e para quem vê o resultado desse trabalho. Além disso, eu comecei a ler os poetas e as poetisas maranhenses e me apaixonar pela poesia, porque eu acho que a poesia é uma das artes que nos tempera, que tempera a vida da gente com a dureza que a gente enfrenta na própria vida. Então, eu acho que a poesia tem essa propriedade de te elevar e fazer ver de cima dessa condição de arte que a poesia é, uma vida mais amena, sem deixar de compreender que ela tem durezas, mas driblando essas durezas você vai se equilibrando e vai trazendo pessoas consigo e elevando pessoas também por conta da poesia.
Agora eu compreendo por que a poesia agora na tua vida. Agora sim eu compreendo.
Exatamente. A gente vai puxando. Eu, na verdade, tenho um projeto que é começar agora a escrever as minhas memórias nessas linguagens artísticas, não somente no teatro, mas as experiências que eu tive enquanto cultura popular, como dono de Cacuriá, durante 20 anos. Agora a gente tem um grupo de reis, que é uma pesquisa feita em cima de um reis da década de 40, lá do bairro do Anil, que a gente sustenta essa possibilidade. Sou dos terreiros, o Anil, da onde eu venho, Cruzeiro do Anil especificamente, é cheio de terreiros muito fortes. E muito fortes na minha vida também, porque eu sempre transitei por esse universo, respeitando, compreendendo essa devoção, né? E aprendendo, né, com esses rituais, né, com essa magia que vem da arte e que vem dos cultos, tanto religiosos quanto pagãos. Eu acho que a gente é o resultado de tudo isso que a gente vai conseguindo compreender, vivenciar e expandir para todos que estão ao nosso redor.
É a tal coisa, né, que se diz, nós somos eternos aprendizes, né, Turinho?
Eu acho que a gente tem que sempre se colocar nessa condição de recepção, de receber o novo, né?
Porque o novo sempre vem.
Sempre vem. Eu não falo do novidadeiro, eu falo do novo, na sua forma mais pura, né?
Consegues desatrelar a pessoa Tourinho do artista Domingos Tourinho?
Eu consigo assim. Por conta de ser artista, a gente não vive inteiramente da arte. Mas a arte vive inteira dentro de mim. Mas eu consigo dividir no meu universo pessoal os universos artísticos, universo de trabalho, familiar, isso eu consigo distinguir absolutamente, mas a arte está impregnada em todos esses ambientes, né? E é difícil, porque você termina levando para esses outros universos o universo da arte, que é muito forte.
Com certeza. Bom, Tourinho, eu pediria agora que você recitasse uma poesia de sua autoria.
Eu, na verdade, tenho uma espécie de crônica aqui, porque o meu trabalho de poesia, ele está sendo construído. Eu tenho já uns começos, né, já escritos, mas que estão inconclusos. Mas eu tenho uma crônica que eu fiz para a rainha da minha vida, que foi minha mãe. Minha mãe já partiu. E nesse período, por conta dessa ausência, que minha mãe foi a pessoa que alimentou em mim o fazer artístico, porque minha mãe também era atriz naquele período, representava, era operária da fábrica Rio Anil e era uma das primadonas das comédias, das brincadeiras de carnaval, dos pastorais. Então eu tenho a minha mãe como inspiração. E aqui eu vou falar um texto que eu escrevi chamado Maria José, um anjo. É um requiem. 237.570 dias. Não! Não se trata de nenhuma estatística do IBGE no último censo, nem de pesquisa sobre a fome do Nordeste, ou mesmo um possível surto de dengue no país. Não, não, não é nada disso. Trata-se do número de dias vividos por Maria José Veras Silva, mais conhecido como Dona Zé. Zeca, e simplesmente Zé para os mais chegados. Zé, um apelido masculino sem dúvida nenhuma dado a uma mulher, quem sabe adivinhando a função de pai que exerceria na família, dada a perda do seu marido e companheiro ainda um pouco cedo demais para a responsabilidade do lar. Maria José, feminino. Zé, masculino. Mãe e pai, mulher e homem. Enfim, não estamos aqui para discutirmos o sexo dos anjos. Anjo? É isso! Com certeza a palavra mais adequada para identificá-la, pois não é um anjo que guarda e vela pelos seus protegidos dias e noites, incansavelmente, incessantemente, não é um anjo que protege e conforta quando nas horas de clamor e angústia? Quem, senão um anjo, poderia criar 9 filhos que vingaram de uma prole de 14? Quem, senão um anjo, se sacrificaria a si própria em função dessa prole? Filha, mãe, avó, bisavó, 3 vezes mãe. Mulher operária, mulher esposa, mulher mãe, mulher anjo enviada por Deus para criar-nos, educar-nos e espalhar o seu bom fluido pelo mundo. Força de vida, a alegria de viver o que herdamos de ti, iluminados por Cristo que nos ensinaste a amar. Há muito tempo te sabíamos mensageira dele. Há tempo te sabíamos anjo, e como tal, com outras missões a serem cumpridas. Mas por que tão cedo? Por que agora? É inevitável chorar, mas sentimos a tua ausência. Sabemos que estás com Deus. Pois não é o céu a morada dos anjos? Ficaremos rezando por ti. Ainda não criamos asas. Esse é o texto que eu escrevi para minha mãe e é o texto que deve iniciar o meu livro.
Desculpe, amigo Torinho, mas eu estou emocionadíssimo. É belíssimo, é belíssimo, é belíssimo. Nossa!
É, e aí eu tenho também outros textos que estão, como eu já falei, estão inconclusos, mas que são textos bastante contundentes com relação à realidade em que nós vivemos e todos os organismos que deveriam nos possibilitar uma vida melhor e terminam criando obstáculos na nossa vida. Então a minha tônica poética é em cima desse... bate em cima desse ponto, né, dos obstáculos que nos impedem de viver melhor. Mas eu tenho outros poetas maranhenses e que gostaria, se você me permitisse, de dizer outros poemas de poetas maranhenses que são as nossas obras-primas, né, de poesia.
Fique à vontade, você deve.
Eu vou falar aqui um poema de Ferreira Goulart, que é um poeta que eu admiro muito e gosto muito. Estive conversando com ele quando ele esteve aqui nas últimas vezes, que foi homenageado. E eu pedi permissão para declamar um poema para ele, que na época só tinha no Pasquim. Né? A gente não tinha esse poema assim, e eu consegui no Pasquim e declamei para o próprio Ferreira. Chama-se O Touro Encantado. Diz a lenda que na Praia dos Lençóis, no Maranhão, existe um touro negro encantado e que esse touro é Dom Sebastião. Disse: se a noite é feia, qualquer um pode escutar o touro correr na areia até se perder no mar, onde vive num palácio cheio de sedas e ouro, mas todo esse encanto acaba se alguém matar o touro. Se o povo matar o touro, o ouro se torna pão. Nunca mais haverá fome nas terras do Maranhão, e voltará a ser rei o Dom Sebastião. Isso é o que diz a lenda. Porém, eu digo um pouco mais. Se o povo matar o touro, a encantação se desfaz. Não é o rei, é o touro que afinal se desencanta. Não é o rei, é o povo que liberto se levanta como seu próprio senhor. Que o povo é o rei encantado no touro que ele mesmo inventou. Essa é do nosso Ferreira. Ferreira Goulart.
Vamos bater palma.
Nosso grande poeta que se foi agora recentemente, mas que deixou uma obra belíssima, né? Uma obra muito bonita. E entre elas está o touro encantado, que é um símbolo para nós, né?
Bom, infelizmente, como disse no começo do programa, o tempo é pouco, mas o que fazer? Ele é soberano. Obrigado, tourinho, por abrilhantar de forma maravilhosa esse programa.
Eu que agradeço, gostaria de dizer mais poemas, mas o tempo não dá, vamos esperar uma próxima oportunidade. Obrigado, Rui.
De nada, querido. Finalizaremos o programa com um poema de minha autoria que chama-se E Eu Também. Não sei aonde vou chegar, só sei que caminho com os pés descalços. Não, não tenho medo das pedras. Piso devagar, devagarinho, miudinho. Se elas sangrarem os meus pés, não ligo, me ligo. Mesmo porque para isso, algodão, álcool e esparadrapo. Não gosto é de pessoas que tentam me atingir, atingir a alma. Porque aí sim, viro lobo visionário, mando-as para a casa do baralho e fico a gargalhar. Sei ser sarcástico e também sei sangrar. Até o próximo Poesia em Movimento.